Olá! Começando o 157º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela Firmou Consultoria e pela Gorilla Shield. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza?
Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai?
Tudo bem também. Você tá curioso, porque eu estou, quero saber de você, para ver o filme da Fórmula 1 da Apple, com essa campanha toda que ela tá fazendo, ou nem assim ela te convenceu?
Olha, eu não sou muito chegado em Fórmula 1, então seria um filme que eu passaria. Porém, tá todo mundo falando desse filme, teve lá o Haptic Trailer, né? O trailer com vibração, a divulgação está pesadíssima. Então talvez eu dê uma chance, assim, só pra ver se é tudo isso que estão falando mesmo, né? Até vamos comentar aqui, saíram reviews nesses últimos dias e eles são bem positivos. De novo, não é um assunto que me interessa muito, então é uma coisa que eu passaria, mas fico curioso pra ver se realmente a produção tá boa. E você?
Eu tô na mesma que muito review, e assim, eu não me ligo muito também em Fórmula 1, né? Mas teve muito review que falou assim, puta, nem vejo muita coisa de Fórmula 1, mas assim, é um bom filme, boa história, ação, emoção, então rolou. E eu acho que eu vou acabar vendo no cinema, pra poder, primeiro, né, pra poder ver logo, porque ele estreia agora dia 27, né, e no Apple TV Plus vai demorar mais, sei lá, um mês e meio, dois meses, fica o tempo que a Apple tem que levar pra estrear do cinema pro streaming pra poder concorrer a Oscar. Ela certamente já está fazendo campanha de Oscar, né, então ela vai tentar levar umas estatuetas com isso e outras premiações também, né? Então acho que eu vou acabar vendo no cinema. Eu tenho aquela coisa também, né? Filme assim, geralmente, se o assento do lado não ficar incomodando, dá pra aproveitar melhor no cinema, porque, né, um sonzão, uma telona, né? Então eu vou acabar vendo, mas tô curioso, tô inesperadamente curioso pra ver esse filme. Acho que vai ser. É um daqueles que a Apple tá associando muito a ela, tá fazendo aquelas campanhas tipo, leva o Brad Pitt pra loja da Quinta Avenida pra tirar foto. Fez uma apresentação do filme durante a WWDC, né? Pra pessoas convidadas, etc. Então, tá sendo engraçado ver ela ao mesmo tempo tratar isso como só um filme. É um filme, gente. Esquece que é nosso. Mas lembra que é nosso também? E se associar, ficar na cola ali, tá curioso.
É, tanto que eles fizeram isso que recentemente saiu uma matéria sobre como eles fizeram as filmagens de algumas das cenas. E a Apple basicamente criou uma câmera com um hardware de iPhone, mas que não era no iPhone. E acoplaram ali nos carros que eles usaram para filmar. Achei muito legal isso, apesar de novo, não sou interessado em Fórmula 1. Mas achei bacana a ideia deles terem construído uma câmera, pelo que dá a entender ali na reportagem. Eles usaram o hardware equivalente ao de um iPhone 15 Pro Max, né? Pegaram a lente, o sensor, só que colocaram tudo num corpinho ali diferente, que, né? Porque não dava para pendurar um iPhone ali no carro, então fizeram uma câmera especial para isso. E eu achei super bacana.
Então, e o legal é assim, né? Que nem, sei lá, desenho de hardware do programa Apollo. Fala, tá, você não pode acrescentar um grama de peso, porque se você fizer isso, os cálculos todos de combustível, de tudo, vão pro espaço. Aqui você lida com a aerodinâmica. Então, é assim, você não pode mexer em nada no desenho mesmo desse componente da câmera de transmissão de TV, porque se você mexer, vai bugar todo o carro, joga o vento para esquerda, sei lá, né? Aí danou-se também, né? Você mata o piloto. Então tiveram que trabalhar bem dentro ali, tanto do peso quanto do formato que já existe. E fizeram até um app de iPad específico para isso. O pessoal falou, pô, vai lançar esse app que é bom nada, né? Porque ajudaria muito mais gente além só da equipe de produção do filme de Fórmula 1. Mas esse trabalho que eles tiveram eu achei bem interessante, só para poder dizer, filmado, não tudo óbvio, né, mas cenas de corrida filmada com iPhone. Porque no fim das contas é a câmera, o processador, tudo de iPhone, eu vou falar que foi iPhone. Bem interessante.
É, com certeza. Muito legal.
Muito bem, pra quem tá curioso, pra quem talvez, né, estreia no dia 27, né, pra quem for no cinema e assistir ao filme e quiserem mandar pra gente impressões de vocês, vai ser interessante ver tanto do pessoal que é vidrado em Fórmula 1, é o caso do meu irmão, quanto o pessoal mais casual de vou ver um filme, né? Ao invés de ver Missão Impossível, vai ver Fórmula 1. Vai ser
com certeza.
Igual, né? E Felipe, teremos beta 2 hoje do desenvolvedor, de desenvolvedores para a família 26? Ou você acha que é muito cedo ainda?
Tá já na hora. Pegando ali o histórico de atualizações, se a gente olhar para o passado, ver a iOS 17, 18, geralmente são 15 a 16 dias, né? 2 semanas ali para a gente receber o segundo beta. Tô até olhando aqui agora o histórico. O iOS 16 foram 16 dias entre o primeiro e o segundo beta. O 17 foram também 16 dias. O 18 foram 14 dias. Então, 2 semanas exatas. Pode ser que entre hoje e amanhã tenhamos beta 2. Espero que hoje, né? Mas até amanhã sai.
E você publicou a matéria na Macworld falando pra, se você tá aí com não gostou do Liquid Glass... Por dentro tem muita coisa bacana, muita novidade. Você, com essas 2 semanas de uso do beta, tem coisa que tá se sobressaindo? A gente pode falar até do design já, né? Agora que não é mais novidade, a gente tá só vendo como um elemento de design, mas por dentro de novidade, o que tá fazendo diferença pra você no dia a dia?
Então, de novo, acho que o principal mesmo é o design. Você tem coisas novas, como eu coloquei nessa matéria, tem APIs novas, mas o negócio das APIs é que só vai dar pra tirar proveito delas no final do ano, quando os aplicativos começarem a ser atualizados. Por enquanto, é tudo ali só no papel mesmo. Então, o que mais chama a atenção acaba sendo o visual. Um recurso que eu tô achando interessante, que funciona às vezes não funciona, é o Automix do Apple Music, que é aquele DJ que ele não só faz um fade nas músicas, que eu já tinha o crossfade, mas agora ele meio que entende ali a melhor parte para remixar uma música com a outra, muda os batimentos da música. Isso eu tô achando interessante, é legal. Eu sei que existiam aplicativos que faziam isso, mas agora tá ali automático dentro do Apple Music. Não é um negócio que muda a vida da pessoa, mas é bacaninha, é divertido. Você coloca numa playlist, de repente tá numa festa lá com uma pessoa em casa. Eu já liguei aqui algumas vezes e dependendo da música sai uns resultados bem legais até. As melhorias de iMessage também são bem-vindas, porque eu acabo usando bastante o iMessage. Mas acho que a mudança principal mesmo, que chama a atenção, que você bate o olho, é o design. E aí, para falar, né, de recurso mesmo, daí partindo para o lado do iPad, as janelinhas. Isso eu acho que mudou muito a experiência de usar o iPad. Está bem parecido com usar o Mac mesmo. De novo, no sentido de organizar janelas. Aplicativo é outra história, mas a usabilidade de você organizar, quero aplicativo que abre aplicativo, isso tá bem legal. Acho que finalmente acertaram como fazer ali a multitarefas do iPad para quem quer usar o iPad como computador. E aí, no caso da matéria, eu trouxe algumas das APIs legais do iOS 26, que não foi falado muito ali durante a WWDC, algumas até foram faladas, mas, né, ficaram mais para as sessões ali. E tem bastante coisa legal internamente para os desenvolvedores aproveitarem. Eu coloquei ali o exemplo dos upgrades do Wallet, aplicativo de companhia aérea. A Apple até chegou a mostrar lá os passes atualizados, né, as passagens atualizadas. Mas a companhia aérea vai conseguir colocar, por exemplo, atalhos para mudar assento, upgrade de cabine. Tudo isso ela vai conseguir colocar já dentro ali do seu passe. E o passe vai vir acompanhado de um rastreio do voo, tipo o do Flyer mesmo. Isso eles mostraram na Keynote, achei bem legal. E segundo a Apple, todo aplicativo de linha aérea que atualizar, que aderir a esse modelo atualizado de passes, já vai suportar esse rastreio do voo. Então, isso é muito legal. Para quem gosta de jogos, tem APIs novas para jogos, não só em relação a gráficos, metal, mas a Apple agora também criou uma API nova para ela mesma oferecer os controles touchscreen de jogos, né? Quando tem ali o joystick virtual na tela. Agora tem um da própria Apple que você só customiza de acordo com o que você precisa mais. Ele funciona ali de um jeito que a Apple mesmo fez e fica mais fácil a implementação, sem contar, claro, no novo aplicativo de jogos. Tem uma API para alarme que eu achei bem interessante. Os aplicativos agora podem oferecer alarmes. Então, se você está lá no seu aplicativo de receita, quer colocar um timer, você não precisa mais sair do aplicativo, abrir o relógio do iPhone. Os aplicativos agora conseguem definir um timer e o desenvolvedor consegue customizar a interface de acordo com a necessidade dele. Bem interessante também. Melhorias no Passkeys, que é aquele sistema novo de sem senha que você autentica ali com Face ID, Touch ID. Agora o Pesquis também consegue preencher seu nome, e-mail, para ficar ainda mais rápido quando você vai criar uma conta nova em algum site. E algo que a gente já comentou aqui também, que isso deve fazer muita diferença quando os desenvolvedores adotarem, que é multitarefas quase de verdade. Então, isso eu estou bem ansioso para testar, que hoje o iPad mesmo tem aquela limitação. Você está no Final Cut, você troca de aplicativo, a exportação acaba. E agora com o iPadOS 26, pois é, né? É até ridículo falar isso, mas é verdade, né? Então, o negócio tem um chip M4 e não consegue exportar vídeo em segundo plano, mas agora a Apple resolveu isso. Porém, depende da adoção da API, que inclusive está no iOS também, tá? A Apple usa o iPad porque acho que é o exemplo mais óbvio, mas vai funcionar no iPhone também, porque não é só para exportar vídeo, né? Embora dá para você exportar vídeo no iPhone também, mas sei lá, o Instagram mesmo, você acontece muito, você vai postar um story, aí você troca de aplicativo. Eles fizeram uma gambiarra que eles deixam uma Live Activity rodando para conseguir postar em segundo plano. Agora tem uma API bonitinha para, sei lá, você vai fazer backup das suas fotos no Google Fotos. Tem a API para ficar rodando isso em segundo plano para concluir essa atividade para você. Então, multitarefas em geral, tanto para iPhone e iPad, vai melhorar bastante quando os aplicativos estiverem atualizados. Mas do que dá para a gente aproveitar mesmo no beta, o que chama atenção mesmo é a interface. Assim, tiveram, claro, melhorias aqui e ali, eles mexeram bastante, né, na parte lá dos atalhos. Eu até comentei do chatbot da Siri, né, que você tem ali, dá para usar os modelos da Apple. Isso eu também tenho brincado bastante, mas o número um mesmo é, por enquanto, é a questão visual.
Eu ia te perguntar justamente depois do iPad mesmo, porque eu estava com um medo da intenção ser muito boa da administração nova de janelas, mas na prática ser aquelas patinadas, não só de primeira tentativa, mas de primeiro beta da primeira tentativa, né? Interessante saber que já está funcionando bem. Eu vejo pelo que o pessoal está gravando de vídeo, especialmente, que parecia mesmo que a intenção foi cumprida. Logo de cara, como tá fácil de fazer o esquema da tela dividida, de arrastar os apps, ele entende muito bem ali. Bacana ver que assim na prática, não só na promessa, que talvez lá, tempo do lançamento em setembro, ia tá ok, né? Que é que nem como a Apple faz com, sei lá, lembra a central de controle quando saiu no primeiro beta no ano passado? Que era impossível você colocar os ícones como você queria, se ele desconfigurar tudo e você tem que arrumar tudo de novo. Parecia um castelo de carta, era difícil, né? Bom saber que pelo menos nesse caso do iPad não tá assim.
É, tá bem já bacana. Claro, tem melhorias a serem feitas, mas para um primeiro beta eu já achei bem interessante a mudança que eles fizeram. E se você não gostar, dá para voltar para o Stage Manager antigo. Para quem já se acostumou com ele, tem a opção lá. Você consegue escolher entre app em tela cheia, aí funciona como um iPad mesmo, é um app por vez. O Stage Manager antigo e o novo modo de janelas. O que não tem e que algumas pessoas sentiram falta, que eu vi comentando, é o antigo Split View, que você só, né, arrastava o aplicativo para o lado e ele já dividia a tela automaticamente. Agora tá aquela coisa um pouquinho mais manual, que se você quiser usar lado a lado, você abre o aplicativo, redimensiona, abre o outro, redimensiona e ele fica lado a lado, né? Tem gente que tá sentindo falta dessa multitarefas um pouco mais facilitada e mais óbvia de iPad. Mas eu que uso todo dia o iPad no Magic Keyboard ali com teclado, mouse, gostei das mudanças.
Tem uma coisa, e para todo mundo passa na matéria do Felipe que tá aqui na descrição para poder ver, quem não viu ainda, que eu tô achando muito engraçado, que é a tela de quando termina o timer, tela de alarme, ela tá comicamente desproporcionalmente gigantesca. Tá muito engraçada. Será que é assim mesmo de propósito? Parecia que, sei lá, que eles pegaram a tela do Apple Watch e botaram por engano no iPhone e ela tá em tela cheia, sabe?
Então, eu não sei se é de propósito, que assim, nas imagens da WWDC tá assim também, né?
É
Então
verdade, bom ponto, né?
dá a entender que é, mas me parece o tipo de coisa que até a versão final vai mudar, porque tá muito grande, tá realmente bem desproporcional e tá todo mundo achando estranho. Muita gente comentando, nossa, o alarme tá gigante, né? Não sei se precisa de tudo isso. Então, eu acredito que a intenção foi facilitar para, né, você tá lá acordando assim, não tá enxergando direito, você mete o dedão e aperta o botão. Deve ter sido isso, mas que ficou estranho, ficou, pelo menos para mim.
É, e assim, não precisa mudar, tá legal. Tá engraçado, mas tá legal, né? O único problema, e isso já aconteceu comigo, é o seguinte: toca o alarme, você vai pegar, encostar na tela. Você deu um stop? Você deu um snooze? Não sei, né? Então, tá grande a ponto de dá toque acidental mesmo. Então, um outro ajuste até que seria bem-vindo, mas tá legal assim, pode deixar gigante. Parece mais um ajuste, um treino para quando a Apple for lançar o HomePod, sei lá, né? Displayzão, bonitão ali, né? Vamos ver. Agora, pulando para o macOS, um colega seu, David Price, reparou que a Apple está acabando com a mãozinha de Mickey Mouse do macOS. Que abuso! Eu estou, né, sentindo tentado a não atualizar só para não perder essa mãozinha que eu acho tão bonitinha. A nova é tão sem personalidade, né? Parece uma mão de pária, assim, meio sem graça, né?
É, eu também. Foi uma das primeiras coisas que eu percebi quando eu atualizei o Mac. Falei, nossa, o cursor tá diferente. E realmente, né? Se chamavam, até chamavam de o cursor, né? A luvinha do Mickey Mouse. Tá até na matéria que o Marcos escreveu lá pro 95 Mac repercutindo essa notícia. E a Apple atualizou o cursor também. E agora é só realmente, parece uma mãozinha de pare mesmo. As setinhas, quando você encosta ali numa janela, tá tudo diferente. Mas é, eu senti saudade da mãozinha antiga. Eu gostava bastante dela. E eu acho interessante, porque a Apple mexeu no cursor do iPad, que agora é um cursor de verdade, mas também não é o cursor do Mac, que ela também mexeu, né? O Mac tem um cursor novo, o iPad tem um cursor novo e eles não são iguais. Eu achei curioso, assim, essa decisão de mexe no iPad, traz um cursor de verdade, mas ainda assim um cursor que é mais iPad, né? Ele é todo translúcido no iPad, no Mac ele continua pretinho, com o contorninho branco, uma coisa mais tradicional mesmo. Mas sim, a Apple mexeu no cursor e eu também gostava mais do antigo, né? Provavelmente daqui a um tempo a gente acaba esquecendo, mas a mãozinha antiga era mais bonitinha mesmo.
É, e todo, na verdade, todos, assim, naquele arquivo de sketch, com a biblioteca toda de elementos, todos de UI que tem no sistema. A Apple fez, né, para o iOS, né, iPadOS e para o macOS também. Isso é engraçado, porque eu tinha visto esse cursor novo e falei, ah, putz, ok, né? Ainda estou desenvolvendo a habilidade de pensar que tudo pode ser uma pauta, sabe? Assim, eu vi isso aqui e falei, ah, poxa, que pena, mudou, passou. Aí eu vi a matéria e falei, pô, verdade, né, cara? As pessoas vão interessar. Aí publiquei também. E dá para ver, nesse arquivo dá para ver sim, ela mexeu em todos os cursores. Eles estão com um pouquinho mais cara de iPad, mais arredondadinhos, mais no esquema de iPad. A Apple vai no de iPad e muda também, né? Tá mexendo todas as peças nesse tabuleiro. Então é curioso. O único que ela não mexeu, ou se mexeu, os ajustes foram bem sutis, foi no cursor do que eles chamam de Beach Ball, né? De quando dá a travada e fica aquela rodinha colorida. Esse tem um degradezinho, uma coisa assim de diferente, mas a Apple não cedeu à tentação de redesenhar esse também, junto do pacote inteiro dos outros cursores de, né, seleção de texto, cursor com a setinha, uma setinha mesmo para baixo, ou quando você vai ajustar uma coluna, né, que você tem um risquinho com setinhas dos dois lados. Esse tudo foi mexido, mas o da mãozinha tá zoado, não tá muito legal, não. Esse, eu espero que role um ajuste aí até o lançamento da versão final. Fiz minha parte para tentar causar a revolução e a pressão para todo mundo falar: não, é um bug, volta com o cursor antigo. Acho que não vai ter, mas.
É, quem sabe, né, Marcos? Mas nossa, se mexerem na Beach Ball, daí acho que as pessoas pegarão em armas.
Verdade, né? E eu gostava quando ele era mais glossy, era mais um,
Sim.
né? Tinha mais. Parecia um. Bom, parecia um vidro mesmo, né? Parecia mais reflexivo, mais volume. Hoje tá meio chapado, tá estranho. Ela decidiu aplicar mais volume nas cores, no degradê de cada uma das cores. Mas não foi dessa vez. Quem sabe ano que vem. Agora, uma coisa que você reparou, que você publicou no iHelp.br, foi a respeito da Apple, não pela bondade do próprio coração, mas sim por conta da Europa. E deve ser uma coisa que ela fala, quer saber? Vai para o mundo inteiro, né? É a possibilidade de desenvolvedores fazerem o próprio airdrop, só que não é o airdrop, é isso?
É quase isso, exatamente, porque teve toda uma discussão da União Europeia que quer que a Apple torne, né, os recursos do iOS mais compatíveis com outras plataformas, então o Android, por exemplo, e um desses recursos que a União Europeia quer que a Apple abra é o AirDrop, que é, né, o sistema de transferência de arquivos ali entre dispositivos Apple. Já existia no Mac há bastante tempo, daí no iOS 7 eles implementaram no iPhone também, e até hoje é um recurso que continua exclusivo das plataformas Apple. E a Apple trouxe uma API bem interessante no iOS 26, que basicamente libera uma tecnologia chamada Wi-Fi Aware, e quando você para para ver a session, ler as explicações, é quase que isso que o Marcos disse mesmo, um airdrop para cada aplicativo. Então, o AirDrop ele usa ali tanto, ele mistura tanto o Bluetooth e o Wi-Fi, né? Para quem não sabe como funciona o AirDrop. No primeiro momento ele usa o Bluetooth para identificar os dispositivos por perto, isso ele faz por Bluetooth. E aí depois, quando você emparelha, ele usa o Wi-Fi Direct, né, que é cria ali uma conexão direta de Wi-Fi entre os aparelhos, para mandar os arquivos em alta velocidade, que o Bluetooth é bem mais lento que o Wi-Fi. Então ele mistura ali as duas conexões. E esse Wi-Fi é uma tecnologia mais nova, mas que oferece basicamente o mesmo recurso do AirDrop. Ele consegue detectar os dispositivos que estão ao redor e criar uma conexão direta, criptografada, entre esses dois aparelhos, né, dois que seja mais aparelhos, para fazer o envio ali de dados. A Apple até dá um exemplo. Funcionaria não só para mandar arquivos, mas também para streaming, para transmitir a tela, né? Você quer mostrar a sua tela em outro aparelho, isso também funcionaria quase como um AirPlay também, né? Então tem ali vários usos. E nas telas que a Apple mostra, até a interface que a Apple criou para essa API é bem parecida com a do AirDrop. Então você vai abrir lá a janelinha no aplicativo, vai mostrar os aparelhos, né, que estão perto, também com aquele aplicativo aberto, que de novo, a Apple não está abrindo o AirDrop, ela criou uma API que funciona igual o AirDrop, mas dentro de cada app. Então vamos usar aqui o WhatsApp como exemplo, né? Vamos imaginar que o WhatsApp tem essa API. Você abre o WhatsApp, você quer compartilhar uma foto com outra pessoa, só que vocês estão sem internet. Aí vai ter lá a telinha que parece o do AirDrop, você clica no nome da pessoa, vai aparecer um código no outro iPhone, você vai digitar esse código e aí ele vai confirmar o emparelhamento e a partir disso você vai conseguir mandar arquivo de um para o outro sem precisar de internet, porque ele vai ter criado esse Wi-Fi Direct em cima dessa API de conexão direta. Basicamente o AirDrop dentro de cada aplicativo. Funciona também para melhorar a compatibilidade com acessórios. A Apple até mostrou também na session. Então, um exemplo, né? Você tem drones que mandam arquivos via Wi-Fi. Os óculos da Meta mesmo, eles se conectam via Wi-Fi nos dispositivos. E hoje é um processo bem manual, que você precisa abrir o aplicativo lá do Ray-Ban. Daí ele pergunta, quer conectar na rede do Ray-Ban? Daí sim, daí ele desliga o seu Wi-Fi, liga o Wi-Fi, né, direto ali com o Ray-Ban. E agora com essa API vai ser um processo mais automático ali, mais bonitinho, em segundo plano. Então a Apple está facilitando essa conexão. É muito curioso porque essa API chega, né, essa tecnologia Wi-Fi Aware, ela já existe desde 2022, se eu não me engano. É só agora que a Apple está implementando isso. E chega justamente no momento em que a Apple, né, está enfrentando esse embate aí com a União Europeia para liberar o AirDrop. E ao meu ver, é um meio termo entre a Apple não abrir o AirDrop e ao mesmo tempo tentar satisfazer a União Europeia, né? Ela fala, ó, o AirDrop é nosso, mas a gente tem agora uma API que o desenvolvedor pode fazer o dele do jeito dele e tá tudo certo, né? Então, não é que a gente está restringindo o envio de arquivos. Se o desenvolvedor quiser, ele implementa do jeito dele e vai funcionar com Android, vai funcionar com Windows. A própria Apple fala na documentação da API que ela é de fato aberta, né? Multiplataforma. Então, você consegue usar ela também com outras plataformas. Então, se a União Europeia vai ficar satisfeita com isso, eu não sei, mas que me parece uma tentativa de agradar a União Europeia sem de fato abrir o AirDrop, isso parece. E, claro, quando os aplicativos aderirem, é o tipo de API que vai fazer bastante diferença, porque, né, finalmente teremos aí a troca de arquivos entre outras plataformas que, de vez em quando, você tem lá seus amigos com Android que quer mandar um arquivo, não tem como. Então, agora vai ficar bem mais fácil.
Eu fico lembrando daqueles aplicativos tipo Bump, né? Que você fazia um
Nossa,
fist
sim.
bump com o seu amiguinho segurando o iPhone e você transferia alguma coisa. Que é até parecido com hoje em dia, no caso dos iPhones, tem, né? O lance de você transferir arquivo, até faz uma animação de um para outro, tem toda uma brincadeira assim. Mas é o tipo de coisa que parece aqueles recursos que é liberado e ninguém adota. E mesmo o aplicativo fazendo isso, você vai entrar no aplicativo para transferir? Não, você vai a partir da foto transferir. Tudo bem que de iOS para Android, aí sim, beleza, né? Mas você também tem que ter um app específico para isso. Então a possibilidade eu achei muito bacana. Mas eu acho que a própria Apple sabe que não faz tanta diferença abrir essa API, porque vai ter aplicativo, mas o uso mesmo vai se manter ali no AirDrop, que acaba sendo mais fácil, mais cômodo, implementado no sistema inteiro. A gente está acostumado. Apesar de nem sempre funcionar, mas está acostumado. Então é assim, né? Mas achei bem, bem interessante essa observação. E claro, o link vai estar para a matéria do RappBR, para quem não viu essa novidade. E é interessante como essas sessões da Apple de WWDC, né, que ela... Nesse ano ela fez o contrário, né? Não foi divulgando de dia a dia. Ela botou tudo de uma vez pra galera ir vendo e sempre tem, cada uma que se assiste, uma pepitinha ali de novidade que vale discutir, né? Bem legal.
Com certeza. É, sempre tem esses detalhezinhos que, de novo, a WWDC é um evento para desenvolvedores, mas ficou bem user-friendly nos últimos anos, porque a Apple sabe que também chama atenção. A galera que nem entende nada de API, vê o iOS novo bonitinho, fica com vontade de trocar de iPhone, então por isso que ela faz aquele lindo infomercial de abertura, mas né, durante, aqui agora foi tudo na segunda-feira, mas tem ali outras sessões, documentações novas, tem muita coisa interessante que fica nas entrelinhas mesmo.
É, assim, depois que ela botou 100% a camisa de que WWDC, como tem à tarde o State of the Union, que é a apresentação bem com foco em desenvolvimento, aí fez isso, faz a apresentação global, seja para chamar a atenção dos usuários a respeito do que vai chegar no sistema, com uma ou outra pincelada que fizer sentido para ela falar, ah, vai ter APIs para isso. Ela até fala de API na WWDC, mas é bem raso, fala só que vai ter, né? Aí chega na State of the Union, que é o keynote para devs, basicamente. Aí ela aprofunda mais e daí para frente. As pessoas lembram que é uma conferência de desenvolvimento mesmo, com muita parte de. Primeiro, fala o que vai ter, como é que funciona, e depois explica como é que usa, né? Sessões servem meio para isso. Né? Agora, uma coisa que eu vou associar à WWDC, porque aí dá para entender melhor por que a Apple ficou tão brava com o John Gruber sobre o texto dele, que a gente falou algumas vezes, vai relembrar aqui para quem não sabe do que a gente está falando, foi um processo. Que era inevitável que fosse acontecer por conta da Apple Intelligence, processo coletivo representando investidores da Apple. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Firmou Consultoria, que quer falar com você, que tem uma empresa, que está enrolado com a sua vida CNPJ, tudo do seu PJ, e que está patrocinando mais esse episódio aqui da Gigahertz. A Firmou, para quem não conhece, oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira e é especializada em startups, desenvolvedores, empreendedores também, profissionais liberais, pequenas e médias empresas. Então, para você que está precisando de alguém que vá além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e está afim mesmo de alguém que seja atue como uma mentora financeira para você e para sua empresa, a gente aqui da Gigahertz conhece muito bem esse serviço muito bom que afirmou presta, porque foi graças a ela que a gente lançou a Gigahertz em tempo recorde, sem problema, sem burocracia, sem atraso, foi uma maravilha. A gente chegou com eles com a demanda, eles chegaram com a empresa pronta, nunca vi isso na vida. E afirmou conhece as melhores estratégias para você abrir e manter também a sua empresa, sempre de olho em economia de custos, tributo certinho para cada categoria, e especialmente na área de TI, ela sabe fazer a legalização da empresa do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar no dia a dia, o motivo pelo qual você está abrindo sua empresa, né? Então, para conhecer melhor os serviços, afirmou, e se livrar do perrengue que é essa parte burocrática, a parte financeira da legalização ou da manutenção fiscal também na sua empresa, faz o seguinte, vai no Instagram, vai no Facebook e procura por arroba Firmou Consultoria. A Firmou está pronta para ajudar todo mundo que escuta o A Fonte, independente da sua necessidade, e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como faz todo dia aqui para a gente na rede. Então, mais uma vez, arroba Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado, afirmou, pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu, firmou.
Muito bem, vou contar a história desde o começo. John Gruber, há uns meses, publicou um texto chamado Algo de Podre no Reino de Cupertino, em referência ao texto do Shakespeare, falando sobre como a Apple, na WWDC do ano que vem, ó, do ano passado, tá de manhã ainda, tinha mostrado as funcionalidades todas da Apple Intelligence, da Carangueja, só que não teve demonstração ao vivo. Teve lá no vídeo, no grande infomercial de keynote da WWDC, e foi isso. E ele fala o seguinte, né? Agora que está atrasado, que não saiu, que estava ruim, não estava funcionando, ele diz, ficou muito óbvio para mim que a demonstração nem ter acontecido nas sessões, nos briefings que a Apple faz com jornalistas depois do evento, aquela coisa mais fechada, mais privada, nem ali ter tido demonstrações de verdade, né? Era um sinal óbvio de que aquilo não existia, que não estava pronto, que era uma coisa que era um conceitão que a Apple mostrou como um recurso que ia chegar. Aí cola com isso, ela fez a campanha com a Bella Ramsey lá do Last of Us, mostrando recursos como se já existissem. E o iPhone, né? Com o iPhone você consegue, né? O iPhone vai dar para fazer. Era uma coisa né, teve quem comprou iPhone esperando, pelo menos uma pessoa, vai, que comprou iPhone esperando que isso já fosse existir, porque era o que dava a entender o comercial. E aí a Apple adiou esses recursos e fez essa, né, passou essa vergonha toda. E agora tem um processo coletivo que está representando os acionistas da Apple por conta desses atrasos, porque, de acordo com esse processo, eles também foram enganados pela Apple ter dizendo que o negócio estava mais pronto do que parecia. E aí, isso me faz pensar em todas as entrevistas que a Apple deu justamente agora para falar sobre isso. A gente até falou na semana passada, né? Uma das perguntas do Jonas Turner: foi um conceitão? Eles falando, não, aquilo existia, aquilo funcionava. Eles já estão ali colocando as migalhas de defesa do processo, né? E esse processo cita o texto do John Gruber. Por isso que eu falei, ah, agora fez sentido a Apple ter ficado tão brava com ele. No Talk Show Live, o podcast que geralmente a Apple ia, e nesse ano ela não foi. Eu até tinha falado algumas semanas, ah, acho que é exagero a Apple falar que ela não foi por causa disso. Foi no mesmo horário lá do Fórmula 1. Não. O John Gruber falou, depois eu escutei ele falando assim, ela falou que, né, ele não quis falar que era ela, ele fez uma brincadeira lá, mas que no fim das contas a Apple falou assim, o que você disse foi injusto, a gente não concorda e, puxa, nesse ano não faz sentido a gente mandar executivos aí. Tem outra questão também, né, lá é com uma plateia, uma entrevista com o Jonas Turner no campus da Apple tem uma outra pegada, né. Mas aí esse conjunto da obra fez um pouco mais de sentido para mim da situação, especialmente sabendo que ele está citado no processo como um argumento de acusação contra a Apple. Falei, ah... E aí, Felipe? Confusão, hein?
Isso deixa as coisas bem mais sérias e, ao mesmo tempo, não é nenhuma surpresa. É igual o processo por propaganda enganosa que também rolou em cima lá do comercial da caranguejo que responde. Era meio óbvio que isso ia acontecer. E agora também temos os próprios acionistas da Apple falando, né, que eles foram afetados, que a empresa prometeu uma coisa, né, naquele sentido de, nossa, investimos aqui e aí não rolou nada daquilo, né, perdemos dinheiro, um papo mais ou menos assim. Se isso vai dar alguma coisa ou não, daí a gente tem que esperar para ver, que esse tipo de processo demora. Mas eu acho que era inevitável mesmo que ia acontecer, a Apple pisou na bola, a gente sabe. Agora eles vêm com esse discurso que a gente viu nas entrevistas da WWDC de não, a gente fez, mas era V1, e a V1 não ficou do jeito que a gente queria, daí a gente não lançou por isso, mas não é que não existia. Agora, o que pode acontecer, e que geralmente acontece nesses processos, é começar a vazar aquela enxurrada de e-mails internos entre as executivas, que daí a gente vai ver as conversas, para saber se existia, se não existia, se realmente eles estavam fazendo, se o que a gente ouviu falar aí nas muitas reportagens da Bloomberg, principalmente, era real, que segundo o que as fontes dizem, é que não tinha nada, que a Apple, né, rolou ali uma pressão do time de marketing que falou, ó, tem que ter alguma coisa de IA para a gente vender iPhone esse ano. Aí falaram, fizeram, montaram todo um esquema e depois os engenheiros que se virem aí para dar conta de entregar isso no final do ano, né? E no fim das contas a Apple não conseguiu. Então fico curioso justamente para ver o que vai aparecer agora em cima desse processo de provas, e-mails, conversas, para a gente saber de fato se o que vazou até agora é realmente a situação ou se tem verdade no que a Apple está falando nas entrevistas de que existia uma versão interna, mas que ela não era boa, eles olharam e aí decidiram fazer do zero de novo, só que muito melhor. Mas que tudo isso, né, ficou bem marcado de um jeito negativo para a Apple, ficou, né?
É que assim, as documentações, as comunicações internas da Apple a respeito disso não vão aparecer, mesmo com esse processo, antes de 2028. Pensa no da Epic Games, por exemplo. Porque só agora, faz um mês, a gente ficou sabendo das comunicações, o lance do Phil Schiller, ele que foi o bonzinho da história, na verdade. E a parte sem filtros de comunicação de uma empresa tomando decisões importantes dessas, especialmente sabendo que ia estar devendo no cartório, né? Mas eu tô salivando para ver essas comunicações, pra gente entender lá de dentro o que foi que aconteceu, porque agora com esse processo, a Apple vai ser legalmente obrigada a entregar todas as comunicações internas que toda empresa é proibida de deletar e é obrigada a deixar registrado para ser recuperado em casos assim. Então vai ser bem interessante ver, né, os e-mails, ata de reunião, de como que isso aconteceu, de onde que veio desses, que hora que a Apple descobriu que não estava mesmo bom, e principalmente isso, né, o quanto que ela mostrou lá que já existia, o quanto que ela mostrou era só vapor, porque o principal é a matéria que falou que nem o pessoal da Carangueja sabia que aqueles recursos iam ser anunciados. Isso é o que mais entrega, né, como estava no mínimo mal combinado e mal desenvolvido lá dentro. Se nem o pessoal da equipe sabia que eles iam ter que trabalhar num recurso que ia sair daqui a 4 meses, teoricamente, alguma coisa está faltando nessa história. A gente vai demorar, mas a gente vai descobrir. Vai ser bem interessante acompanhar a evolução disso. E, enfim, né? Se esse processo foi, de certa forma, motivado pelo texto do Gruber ou deu mais munição pelo texto dele, uma parte do processo é apoiada nisso, né? Ele falando sobre como talvez não existisse nada de verdade, aí fez um pouco mais de sentido, apesar de que ele foi lá na WWDC igual, ele participou de briefing igual, né? Que ele foi, né, que nem o Gizmodo, quando vazou o iPhone 4, que ele passou anos sem ghosted totalmente pela Apple, sem ser chamado para evento, sem falar com a comunicação, aí foi um bloqueio grande, né? Até que um dia ela botou o Gizmodo na tela como, ah, aqui um review e tal, aí eles voltaram. Aí fez as pazes, né? Já era sobre o Tim Cook, foi outros tempos. Foram bons 5, 10 anos aí de Gizmodo na lista proibida da Apple de coisas que não chegaram nem perto. Né?
É, mas nesse caso, realmente, o Gruber, ele, né, por enquanto, só não conseguiu a entrevista anual dele mesmo. E que, no fim das contas, foi super legal ver outras pessoas no podcast dele. A entrevista, como até falamos na semana passada, tá muito boa com a Joanna Stern e o Neil aí lá do The Verge. Vale a pena assistir.
E engraçada a relação que o Gruber tem com o Nilay Patel, né? Que é o editor-chefe do The Verge. E o Nilay Patel, ele é advogado, ele atuou, acho, até uns anos como promotor, um lance desse. E de direitos autorais. Ele manja muito a respeito disso. Então, toda vez que pinta algum processo, eu já vou atrás para ver como ele está entendendo a situação. E quando é processo que tem a ver com direitos autorais, então, ele sempre dá uma aula disso. Quando saiu, sei lá, o processo a respeito de que estava a esse de plágio. Então, aquele Ed Sheeran, com o negócio lá da música lá do Let's Get It On, que era igualzinha, mas não era. Aí um outro também, o processo mais antigo, ele fala, cara, o processo antigo não tem nada a ver com o novo. É sempre, você joga uma moeda, a probabilidade de você acertar, assim, jurisprudência tem o que aconteceu em processos passados tem um limite do quanto influencia processos novos, mesmo quando parece que é idêntico. Então ele sempre fala muito sobre isso e ele geralmente está certo, né? Então, e ele quando vai no talk show, e ele publica coisas e o grupo publicam coisas, se bicando às vezes. Mas se bicando não por uma birra pessoal, mas porque eles discordam na base de algum argumento, né? E quando o Nilay Patel vai no talk show, eles também falam sobre os assuntos que eles discordaram nos últimos 6 meses das matérias e discordam e conversam, argumentam ali. É sempre muito, sei lá, argumentativamente rico o que acontece. Então, ele é um cara muito legal pra ter no ao vivo, né? E a Joanna Stern também é uma pessoa que manda muito bem nas entrevistas. Quem vê os vídeos que ela faz, né, com a equipe toda lá do Wall Street Journal, Tech Things, que ela publica no YouTube, é sempre com uma ideiazinha muito bacana de como explorar um tema que ninguém fez ainda, né? São pessoas que enxergam jeitos interessantes de explorar. Então, botou os três ali no palco para falar sobre as novidades, sobre o que aconteceu no ano passado. Eles até falaram sobre o fato, né, da Apple não ter topado participar nesse ano. É uma entrevista que vale a pena. Pena que é só em inglês, né? Mas vale a pena escutar para quem pulou, quem não conhece o podcast do Gruber. Esse é um bom ponto de partida. Agora, falando sobre essa IA, de modo geral, da Apple, na semana passada, foi aqui na quinta, na sexta-feira, acho que foi na sexta-feira, tarde, uma coisa assim, o Mark Gurman, da Bloomberg, publicou uma matéria falando que a Apple conversou. A matéria me deixou um pouco confuso. Felipe, me ajuda a fazer sentido da matéria. Porque ele falou o seguinte: a Apple conversou com a Perplexity a respeito de fazer uma aquisição. Aí, na mesma matéria, fala que está conversando. Aí, na mesma matéria, a Perplexity fala que não sabe de nada. Então, é passado, presente. É uma matéria meio quântica a possibilidade dessa. Sim, a Perplexity, né, falar que não tá sabendo de nada, tá fazendo o jogo dela, não deve nem poder nem dar uma indicação de que tá conversando. Tudo bem, né? Mas dá a entender que as conversas aconteceram, que elas estão acontecendo, que talvez elas aconteçam, Mas seria uma aquisição gigantesca. Perplexity, para quem não sabe, é basicamente o Google da busca de IA. Eles mandam muito bem. Eles têm feito parceria com todo mundo. Tá, né? Tudo bem que aí é mais do Firefox do que ela, mas dá para usar Perplexity como buscador padrão do Firefox. Eles têm um assistente de Android e de iPhone que funciona super bem. Estão fazendo parceria
com a Samsung, né?
É, então, eles estão passando o chapéu, aproveitando que o Google não pode fazer nenhuma parceria, né, por conta de processo, etc. Mas pintou aí o relatório de que a Apple... Assim, eu vou dar uma notícia aqui, tá? A Apple está pensando em comprar todas as empresas de IA. Óbvio que tá. Porém, essa teve fumaça suficiente para o Gurman falar a respeito, né? Seria uma aquisição bastante histórica, né?
Com certeza, me surpreendeu no sentido justamente, né, saber que... É igual você falou, realmente lá dentro, eles devem estar considerando todas as opções, principalmente depois desse fiasco que tem sido até agora. Então, eles devem cogitar comprar desde OpenAI a Perplexity, mas achei interessante ter essa notícia ter saído justamente porque dá a entender que a intenção é grande, né? Que não é só uma fumaça que talvez realmente... tem ali um plano maior para fazer isso acontecer. Quando eu li a matéria a primeira vez, eu também fiquei meio confuso, porque começa dando a entender que eles conversaram, aí depois parece que eles não conversaram, que eles vão conversar, mas o que eu realmente entendi no final é que as discussões de compra da Perplexity estão rolando internamente com a Apple, mas que ela ainda não deu nenhum lance oficial para a Perplexity. Então, em tese, eles não chegaram a conversar com eles ainda. O que a matéria, pelo menos ao meu ver, fala é que a Apple tem se aproximado da Perplexity, tem discutido, tem conversado, né, tá, discutido parcerias, até porque a gente sabe que a Apple tá para abrir aquele, né, a integração que hoje é só com o ChatGPT, ela tá para abrir isso para outras IAs. Então tem rumor que, né, o Gemini vai entrar, que só não entrou ainda por conta lá da briga judicial que tá rolando em cima do Google também, né, questão de monopólio. Mas que em algum momento do iOS 19, do iOS 26, ó, pensando em 19, a gente vai ter essa abertura para outras IAs. Então, o que a matéria dá a entender é isso, que a Apple está se aproximando, está fazendo amizade com a Perplexity, mas que eles ainda não chegaram a conversar sobre um possível acordo, mas essas discussões estão rolando inteiramente lá dentro da Apple. Até o Gurman cita, né, que quem está levando aí essa conversa, né, seria... Adrian Perica, que seria ali um dos chefes de aquisições da Apple, junto com o Ed Q, que é o cara de serviços da Apple. Então, eles que estariam liderando aí essas conversas para, em algum momento, chegar na Perplexity e fazer uma oferta, fazer ali uma proposta de aquisição. Não sei se a Perplexity aceitaria, até porque eles já cresceram bastante, né? Não que eles são gigantes, dominam o mercado, mas cresceram muito, valem bastante, seria uma aquisição bem aí também na casa dos bilhões, poucas que a Apple fez, né, nesse, até a matéria cita ali alguns exemplos que a Apple, né, tem historicamente poucas aquisições aí na casa dos bilhões e que talvez essa também seria aí uma grande aquisição para a Apple. Mas dá para ver que a Apple, no fim das contas, está meio, né, desesperada para dar um jeito nessa questão de IA, porque claramente o que ela está fazendo lá dentro está indo a passos muito lentos, a indústria está crescendo cada vez mais rápido, né, temos aí os concorrentes fazendo coisas parecidas e a Apple ficando para trás. Então, acho que realmente, né, pensando do ponto de vista da Apple, faria um certo sentido ela comprar, mas não sei se a Perplexity vai ser a empresa que vai aceitar, né? Historicamente também, a própria matéria fala isso, a Apple costuma comprar empresas menorzinhas, startups, e aí incorpora essa galera para trabalhar ali nos recursos. Mas como a Perplexity já tem uma coisa grande funcionando, que é muito boa, do ponto de vista deles, faz mais sentido. E você, Marco, você acha que rola essa aquisição? Você acha que é só fumaça? Como que você vê essa história?
Eu não sei se a Perplexity é moralmente... Não é moralmente a palavra que eu tô procurando, mas vai encaixar a empresa certa pra Apple comprar. Porque ela fez muita coisa feia no começo pra chegar no tamanho e ter a tecnologia que ela tem. Por exemplo, ela pegou dados sem permissão de publicações de empresas e sites que explicitamente tinham dito que não era para pegar. Tem um complicador aí que é o seguinte. Nesse caso, na internet, quase pode tudo. Né? Tirando as leis de direito autoral, e aí a gente fica de olho no que o Nilay Patel falar, existe, por exemplo, o lance do robots.txt, que é o negócio que o Google chega num site, ali lê o robots.txt para saber se ele pode ou não indexar o site no Google. Bem basicamente é isso. A internet inteira funciona com base nisso. Mas é mais um acordo de cavalheiros do que uma regra. Pode ignorar isso. Se o Google quiser, ele pode pegar o texto mesmo assim. Aí depois se resolve na justiça, for texto que for protegido. E a Perplexity passou o chapéu. Ela tinha até o negócio do disallow do robots.txt, mas tava nem aí, pegou um monte de coisa, foi processo. Foi um caos. Eu não estou conseguindo puxar da memória assim. Teve outras situações assim. Eu lembro que o Casey Newton, ele publicava muito isso, falando assim, cara, essa empresa é um nojo. E sempre teve um problema, né, estrutural desse tipo de coisa. Então eu não sei se desse lado funcionaria bem a Perplexity. Mesmo hoje em dia, já estando tudo certo, é que nem tipo, lavar muito dinheiro para ter um negócio que seja, que cumpra com a lei. Você lá atrás não construiu do jeito certo, sabe? Então eu não sei. De tecnologia, é muito bacana. Eles são o melhor buscador que tem na internet por conta disso tudo que eu acabei de falar, né? É o means, o fins para um meio, né? Meio maquiavélico isso. Então, se eles forem comprados pela Apple, seria uma lavagem moral de tecnologia e teriam que passar a cumprir o que é. A Apple fala, a gente faz scraping responsável na internet, respeita o robots.txt, pega dado mesmo assim, mas se tiver lá no robots.txt que não pode, eles não pegam. É o que a Apple diz, né? Ela treina o Apple Intelligence assim também. Então eu não sei se filosoficamente é a melhor empresa. Existem outras empresas, por exemplo, tem a Mistral, uma empresa francesa que está mandando muito bem, não tem esse bando de acordo, e eles têm uma pegada a mais de fazer coisas open source. E eles são, tem a Aleph Alpha na Alemanha, tem a Sakana AI no Japão e tem a Mistral. É basicamente isso, de empresa mais independente e menorzinha que está fazendo coisas muito boas. Eu acho que a Mistral seria uma compra melhor, porque não tem todo esse histórico, essa bagagem ruim, e também tem tecnologias muito interessantes. Estão fazendo uma coisa com OCR, né? Reconhecimento de caracteres muito bom também, e parte de uso de ferramenta, e aprender a usar uma ferramenta e falar só faz, quase uma coisa de agentes. Então, não sei. A Perplexity ela é meio tóxica, meio radioativa. Tirando essa parte inteira, seria mó legal. É óbvio que seria mó legal. Né? Ela ter esse foco em busca, eu acho curioso, porque aí faria o Google um comprador potencial para ela, mais do que a Apple. Se o negócio dela é busca na web com IA, tudo bem que a Caranguejo é busca, de certa forma, recuperação de material. É encaixar, fazer uma força para encaixar ali, né? E o vazamento disso, eu acho que tá vindo mais da Perplexity do que da Apple. Porque a Perplexity tá nesse lance, né? De acordo com quem também que saiu isso? Ah, com a Meta. A Meta conversou sobre comprar a Perplexity. Então tá uma oferta para todo lado. Né? O Grama falou no fim de semana. A Apple conversou também com a Mira Murati, que saiu da OpenAI para fundar a Thinking Machines Lab. E assim como todo mundo que sai da OpenAI, farei igualzinho a OpenAI, só que sem Sam Altman e com segurança. A Apple foi bater na porta dela. As conversas não avançaram. O Ilya Sutskever, que era um cara que estava junto da Mira Murati na OpenAI, quando rolou a explosão, né, o caos lá dentro, o Ilya ficou meio quieto, saiu depois. Ele fundou a Safe Super Intelligence. Está no nome, segurança. OpenAI sem Sam Altman. A Meta conversou com eles para tentar comprar, não conseguiu. Eles estão querendo basicamente comprar o CEO. Então esse mercado está confuso. Eu acho que as empresas estão aproveitando esse momento. Cada vez que vaza que está conversando com alguém, o preço sobe 20%, assim, sem nem encostar. Então tá todo mundo valorizando, né? Dito tudo isso, é isso. Seria bacana a Apple comprar a Perplexity, porque eles têm gente muito boa. O que eles fizeram com o assistente de iOS dentro das limitações que a Apple coloca foi mágica. É nível Shortcuts, quando ele era workflow, e a Apple comprou de tão bom que era porque já estava pronto, né? Eu acho que é meio por aí. Adoraria ver. Mas eu ainda não acho que é um encaixe filosófico. Está me fugindo a palavra. Quando eu estiver revisando o episódio, eu vou lembrar. Mas tem um ruidinho aí que eu não sei se faria sentido. Né? Daria certo. O CEO da Perplexity, Aravind Srinivas, esse cara ia durar pouco ali, porque não é o estilo, sabe? Não sei. Então eu fico bem, bem, bem curioso, no fim das contas, para saber o que vai rolar.
Você falou da assistente da Perplexity pro iOS e eu até esses dias fiz um teste depois que saiu essa notícia, tava brincando ali. E é impressionante, porque eu peguei a assistente e falei: toca o episódio do A Fonte que a gente fala sobre WWDC. Ela achou o episódio e tocou no Apple Podcasts. Eu falei a mesma coisa pra carangueja. Ela: não encontrei resultados na web para. Então, eles realmente, dentro das limitações da Apple, eles fizeram uma coisa melhor que a Apple entrega. E a Apple é dona do Apple Podcast e ela não consegue encontrar podcast até hoje se você especificar um tema. Então, isso já diz muita coisa. Agora, um asterisco nessa conversa toda é que eu fico pensando: não adianta a Apple comprar e não fazer nada com isso depois também, né? Porque a carangueja foi comprada com essa mesma intenção. Vamos fazer uma coisa incrível. Implementaram, ficou lá e tá assim até hoje. Então, espero que, se comprarem mesmo, que não seja outra compra desperdiçada, porque a Perplexity, ou qualquer outra que seja, tem recursos muito bons para acabarem caindo ali numa gaveta ou no esquecimento da Apple.
Pois é, claro que a gente quer saber de vocês, as impressões de vocês. Vai saber se entre a gravação e publicação do episódio vão ter comprado já, vão ter desmentido, não sei. Mas falem com a gente, gigahertz.fm/feedback. Acho que vai ser outra coisa, que daqui a muitos anos, quando alguém escrever um livro a respeito disso, a gente vai ficar sabendo mais dos detalhes, tá? Mas mandem pra gente, vai ser interessante saber o que vocês acham disso, gigahertz.fm/feedback. Agora, uma outra coisa envolvendo IA que chamou atenção, pelo menos a minha. Na verdade, tem chamado faz muito tempo. Chamou do Felipe, que ele comprou, mas foi a Meta que lançou mais óculos inteligentes. E eu tô cada vez mais preocupado, não diria, porque, né, que não é minha responsabilidade, mas interessado em ver como a Apple vai reagir a essa aceleração desse tipo de coisa, né? Onde ela está mirando a tecnologia, quanto que vai estar atrasado quando ela lançar no ano que vem. A gente vai falar sobre esses óculos novos do Facebook. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue oferecendo 5% de desconto cumulativo com os descontos do site se você for em gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ no checkout para comprar a infinidade de capinhas e de películas que ela oferece para diversos telefones, não só as opções da Apple, mas tem para os da Samsung, tem Motorola, tem capa de notebook também, se você está buscando uma coisa dessa, película também para tudo quanto é telefone. Eles têm fone de ouvido que vão desde o fone grandão, headphone mesmo, até o fone Bluetooth, dos pequenininhos, né, isolados ali, um em relação ao outro. Carregador tem para Android, tem nos para iPhone, tem portátil, né, os powerbanks, tem carregador sem fio, tem carregador de carro, tem carregador magnético também. Cabo tem todos que você precisar. Tem cabo comprido, curto, tem o trançado, o não trançado, o Lightning, micro USB, o C. Outros cabos todos, adaptador de todo tipo para todo tipo, então o adaptador tem muita coisa lá para você conhecer. Acessório que vai além também da parte de iPhone, de iPad também, tem para notebook, tem braçadeira se você corre, por exemplo, tem carteira, tem mochila, mala de viagem. Então faz o seguinte: vai em gorillashield.com.br e dá uma espiadinha no que tem por lá. E se você for fazer uma compra, usa o cupom GHZ no checkout, você ganha 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio da Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu, Gorila Shield.
Muito bem. Acho que na última década é difícil pensar numa parceria que foi feita sem querer, na hora certa e que deu tão certo quanto a parceria do Facebook com a Luxor Ótica, que é a dona da Ray-Ban, é a dona da Oakley. É a dona dos óculos da Prada. É Prada, né? Eu sempre confundo essas duas. Da Vogue. É Prada. É.
Acho que é mesmo.
Enfim, porque a Meta lançou os óculos copiando a ideia do Snapchat, dos Snap Spectacles. Lançou com parceria com a Ray-Ban, que era basicamente, vamos aproveitar o design da Ray-Ban para lançar um igual ao Snapchat. O pessoal vai postar story a partir de primeira pessoa com os óculos. Beleza. Aí veio a IA e deu mais motivo ainda para existir, porque você pode conversar com um modelo que te entende muito melhor do que a carangueja. E fazer tarefas, etc, etc, né? Aí deu muito certo, lançaram a segunda versão dos Ray-Ban Meta Glasses Stories, vendeu muito mais do que eles esperavam, aumentaram a produção, e agora o Facebook está expandindo a parceria que ele tem com essa Luxor Óptica, e lançou na semana passada uns óculos da Oakley, com câmera também, acesso à Meta AI para você conversar. Devem lançar, falei da Prada, em parceria com a Prada também. E até vi numa matéria que saiu na CNBC o pessoal comentando, né? Fontes da Meta falaram: é ótimo pra gente, porque esses óculos têm a armação mais grossa, aí cabe mais computador dentro, né? É muito melhor do que esses da Ray-Ban, que geralmente são um pouco mais fininhos, né? E é interessante ver que eles ainda estão investindo em óculos sem a telinha. Estão botando na cara, e falando na mão das pessoas, mas na cara das pessoas, para as pessoas de vários estilos poderem comprar. Então, quem compra Ray-Ban é diferente de quem compra Oakley, que é diferente de quem compra os da Prada. Mas todo mundo começando a ter um contato com esse. E Prada não foi anunciado ainda, tá? É só rumor. O da Oakley foi anunciado semana passada e Ray-Ban já tem uns 2 anos, né? Mas está sendo muito interessante ver eles preparando o terreno para no ano que vem. Parece que é o rumor lançar óculos que vai ter já uma telinha para você, né, ter uma dimensão a mais de interação com o modelo. E eu não consigo não comparar isso com a Apple, com no ano que vem, fim do ano que vem, planejar lançar óculos. Mas qual que é o alvo que ela está mirando de tecnologia que talvez fique atrasado quando ela for lançada no fim do ano que vem, que a Meta está acelerando a produção dela para isso, né? Estou achando muito interessante acompanhar esse lado do mercado.
Tem muitos pontos mesmo, e acho que um grande acerto da Meta é justamente a parceria com marcas que já fazem parte do gosto do público que gosta de óculos. Então, começou com Ray-Ban, que é uma das maiores, é um grande acerto. Agora, a Oakley tem a possibilidade de lançar óculos da Prada também. Então, ela vai pegando marcas muito grandes que é isso. Óculos é igual relógio, é uma coisa que muita gente já usa por estilo. E aí você coloca uma tecnologia ali e a pessoa acaba aderindo, né? Por que não usar, né? Se a pessoa já usa óculos, por que não usar óculos que sejam legais, que tenham câmeras e microfones e tecnologia? E agora é interessante também que essa nova versão da Oakley, ela já tem um hardware melhor que o Ray-Ban que eu tenho, por exemplo. Porque eles, como você falou, como ele é mais grossinho, eles conseguiram colocar mais tecnologia embarcada. Então, a versão da Oakley tem 8 horas de bateria, tem câmera 3K, o do Ray-Ban em comparação tem só 4 horas de bateria, a câmera é 1080, então é um salto bem grande. Acredito que a Meta esteja aguardando evoluções similares para uma próxima versão dos Ray-Ban, quando eles atualizarem, que eu acho que já vai ser essa versão com telinha, pelo menos é o que os rumores dão a entender, que a Meta já vem se preparando aí para no ano que vem, no máximo, lançar essa atualização aí dos óculos com uma telinha que não vai ser uma super tela de realidade aumentada, mas que você vai conseguir ver ali notificação, algum íconezinho de algum alerta importante, que, né, já vai ser um avanço comparado com o que a gente tem hoje. E aí essa versão provavelmente vai trazer essas melhorias que apareceram agora nesses óculos da Oakley. Comparar com a Apple, né, é inevitável, porque a gente vem escutando rumores aí há tempos. Inclusive, a ideia da Apple inicialmente era algo para 2027 para frente, e o Gurman falou algum tempo atrás que, com, né, dado aí que a Meta está cada vez mais lança óculos e está ganhando esse mercado, claro que ainda, né, considerando todo, é um mercado que é pequeno, está em crescimento, mas dá para ver que tem um interesse muito grande em cima disso. E óculos é o que a gente sempre fala aqui na fonte, acho que é o dispositivo ideal para inteligência artificial, tá? É cada vez mais claro isso. E parece que a Apple percebeu e está tentando dar uma acelerada internamente. De novo, o Gurman falou que a ideia era 2027, agora é final de 2026. Talvez, né, conforme as coisas vão avançando, ela lance até antes disso, vai saber, né? Mas por enquanto a ideia que a gente escutou aí é realmente final de 2026. Só que daí a gente tem que ver como que a Apple vai fazer isso, né? Porque, igual eu acabei de falar, óculos Ray-Ban, Oakley, Prada, as pessoas já estão acostumadas a comprar. Será que as pessoas vão comprar óculos da Apple? Como será que vai ser o estilo? Será que vão ter vários estilos? O Apple Watch deu super certo. E acho que um dos motivos que o Apple Watch deu certo é a questão das pulseiras, que são super customizáveis. Você coloca a sua, tem os mostradores. A Apple fez parceria com Hermès, com Nike, para ter pulseiras diferentes. Então, me pergunto como que ficaria, né, nesse quesito os óculos da Apple em questão de estilo, se vai ser só um, se vão ter vários estilos, que acho que isso faz diferença num vestível. A gente não está falando de fone de ouvido, óculos é uma coisa mais pessoal. E a questão da tecnologia embarcada também. O que que, em que ponto a Apple vai conseguir lançar o dela? Será que o da Apple já vai ter telinha? Será que o da Apple vai ser equivalente aos os Meta Ray-Ban, né, que já agora comparado com os da Oakley já estão até desatualizados. Fico com esperança de ver algo legal, porque, de novo, eu gosto dos Ray-Ban da Meta. Claro que eu quero ver a Apple lançando, Espero que eles consigam fazer algo páreo com o que a Meta terá no final do ano que vem. Porque também, né, lançar algo que vai ficar pra trás, aí é chato.
É muito incômodo pensar sobre como talvez o que a Apple está mirando, que vai ser uma tecnologia super avançada com apelo para lançar no fim do ano que vem, vai ser uma coisa que já vai estar ultrapassada. Porque, ou vai ser, eu penso no Vision Pro também, né, assim... Tá aqui tecnologias que ninguém nem sabia que existia, que todo mundo vai levar 10 anos pra se acostumar. Custa 3 mil. Eu falo assim, tá, mas assim, então pra que, sei lá, que coisa.
Que situação.
que situação. Mas eu acho que óculos inteligentes vão pegar tanto quanto ou mais até do que relógio inteligente. Porque, tirando que tudo bem, né, que as hastes têm que ser um pouco mais grossas pra caber, bateria, componentes, etc. Você nunca vai, nunca não, né? Você dificilmente, em breve, vai ter óculos que a armação do lado ali é só aquele aramezinho, né? Tem que caber, né? Mas eu acho que o salto entre os óculos não conectados para conectados vai ser menor do que você teve, sei lá, de relógios analógicos para digitais e do digital para um relógio inteligente. A não ser que o objetivo seja você comunicar com o design, que é um óculos inteligente, eu acho que o óculos tem que ser o contrário. Você tem que saber que a inteligência está lá, mas mexer o menos possível no estilo, porque é isso, são óculos da Ray-Ban, são marcas consolidadas que vão ter opiniões a respeito do quanto você pode mexer no design delas, né? E no caso da Apple, a maior parceria que ela poderia fazer já não tem mais, que é essa com essa Luxor, por conta dos óculos que a maioria das pessoas usa com base em data eu, mas dá para imaginar, né? O que a Apple faria é, provavelmente, fazer uma parceria com uma Hermes da vida, não sei se a Hermes tem óculos, mas depois entendeu o que eu quero dizer, e lançar designs dela, assim como ela lançou o relógio com o design dela, na expectativa disso virar uma coisa icônica, marcar o design de óculos escuros, ou não escuros, sei lá. É uma coisa que tem mais cara dela, mas se ela fosse fazer parceria, teria que ser com essas marcas que já estão meio pegas, que o Facebook conseguiu, errou na mosca, né, quando fez essa parceria. Então, tudo sobre esse mercado vai ser interessante ver como a Apple vai fazer para correr atrás, né? O fim do ano que vem ainda é distante demais, mesmo acelerando porque é 2027. E só acelerou porque o Tim Cook falou, oh, vamos, né? E falou que ele tá muito em cima desse projeto, né? Afinal, aí é o chute meu, é o último projeto dele na Apple, então não pode errar.
Com certeza.
Como foi com o carro, como foi com o IA, como foi com o próprio Vision Pro, que é o primeiro traço, né? Curioso, vamos ver. Fim do ano que vem, que a gente já tá falando sobre isso, né? Agora, um outro projeto esse que vem nadando, e acho que conseguiu ajustar nesse ano por conta de ter se dado a render, foi o projeto do iPad, o iPadOS 26. Parece, a gente até falou no comecinho do episódio, né? Tá mais acertado. E a Apple sabe disso, dando entrevistas a respeito específico do iPad com gente que sempre comprou a ideia do iPad por anos, né? Liderou ali o iPad, a minha única máquina, etc. Como, por exemplo, o Federico Vititti, do Mac Stories. Ele, por muitos anos, foi o principal usuário de iPad do mundo. Ele vestiu a camisa e fez, ele falou não, ele sempre promoveu e trabalhou mesmo muito no iPad. Aí até ele desistiu. Ele falou, cara, eu cansei, nos últimos anos, cansei de ficar, né, empurrando o caminhão ladeira acima só porque eu prefiro trabalhar no iPad, o Mac tá tão mais legal, foi pro Mac. E ele sentou com o Craig Federighi pra conversar, quer dizer, o Federighi sentou com ele pra conversar a respeito dessa mudança até conceitual, espiritual do iPadOS nesse ano. Voltou a falar do porquê que o iPad demorou tanto para fazer coisas como no Mac, a parte de latência era muito importante, né, e coisa assim. E falou também do porquê que o iPad ainda assim não vai rodar um macOS, né, porque o iPad ainda roda. O iPadOS, adaptado para esse tipo de interação, teve algo a respeito dessa entrevista que te chamou mais atenção, que repercutiu alguma coisa específica a respeito dela? Ou isso só aconteceu no mundo? Quem quiser pode ver a entrevista.
Então, essa entrevista é bem interessante mesmo, né? Aborda aí, é uma entrevista bem grande, inclusive escrita. Então, também é fácil de traduzir para quem não manja do inglês. Mas eles abordam toda aquela questão filosófica do que é um iPad. Aí ele pergunta até pro Craig, né, o que é um iPad em 2025, e aí o Craig vai falando da modularidade do iPad, que o iPad representa. Mas essas entrevistas sobre iPad é sempre a Apple dizendo, no fim das contas, o que convém para ela naquele momento. Porque se a gente volta lá no comecinho, quando, né, todo ano, desde o primeiro iPad, as pessoas sempre se perguntavam qual seria o futuro do iPad. Vai virar computador? Vai ser isso? Vai ser aquilo? E por muito tempo a Apple insistiu na ideia de que a iPad é uma coisa, o computador é outra. A iPad nunca vai ser computador. A iPad é isso, a iPad é para touch. Aí o iPad ganhou tecladinho e canetinha. Não, mas aqui é, tem gente que quer usar desse jeito. Daí o iPad ganhou o mouse. Ah, mas é um mouse bolotinho, é diferente. Agora é o mouse com cursor. E aí eles voltam nisso, mas o iPad continua ganhando, né, essa carinha de computador cada vez mais. Até nessa entrevista o Craig, ele... É quase aquele discurso, né, de que tem carros e caminhões e cada um serve para alguma coisa. Né? Ele fala, até usa o termo ali spork, né, que é misturar um garfo e uma colher, que misturar as coisas não seria muito bom, que cada um é bom para uma coisa, que precisa de consistência, que o iPad nunca vai rodar o macOS, mas que o iPad pode se inspirar em elementos do Mac. Então, é isso, é o discurso que funciona para a Apple hoje, para falar que eles não vão juntar, que eles vão vender os dois. Mas que eles reconhecem que as pessoas cada vez mais, né, tem cada vez mais pessoas que querem usar o iPad mais como um computador. Então eles vão fazendo, vão unificando até o dia que fizer sentido eles realmente unificarem tudo numa coisa só. Mas o iPad, por enquanto é isso. A gente sabe que a Apple quer vender os dois. A gente sabe que no fundo a Apple quer que o usuário de Mac também tem o iPad porque é legal ter os dois, porque eles funcionam bem juntos, e ela vai continuar usando esse discurso para justamente para marketing, para conseguir convencer as pessoas de que ter os dois é uma coisa boa, que ter os dois é uma coisa legal. E dá pra gente ver isso claramente nessas entrevistas, que por mais que a Apple junte, né, melhore ali o iPad, traga um cursor de verdade, janelas de verdade, ela ainda não enxerga o iPad, né, 100% como, né, algo que deveria ser juntado com o Mac. De novo, até o dia em que, sei lá, eles lançarem o um Mac touchscreen e ele também ficar mais parecido com o iPad. Então eu quero ver como que vai ser esse discurso. Então, aí no fim das contas é isso. O discurso muda de acordo com o que a Apple quer vender naquele momento. Mas é uma entrevista muito interessante, né? Ver como que o Craig passa por isso, como que ele explica as mudanças, como que ele defende que chegou a hora de trazer mais elementos do Mac para o iPad e que para eles, né, eles finalmente enxergam que tem pessoas que querem usar o iPad desse jeito e a pessoa escolhe como ela vai usar o iPad dela, né? Mas é uma boa entrevista, vale a pena a leitura.
Quem tiver lido, tiver impressões, gigahertz.fm/feedback. Agora do iPad para o Mac, teve uma campanha que a Apple publicou no fim da semana passada, acho que foi também na quinta ou na sexta-feira, que era o seguinte: aqui está um jeito de ajudar você a convencer papai e mamãe a comprar um Mac para a escola. Tá na época de férias, né? Daqui a pouco começa a volta às aulas, então tá na hora de começar a fazer esse tipo de campanha, né? E ela fez, tinha um vídeo com tipo uma palestrinha ensinando, né, a pedir um Mac. Aí eles fizeram também uma apresentação, tinha um PowerPoint, um Keynote e um Google Slides, né? Dos motivos pelo qual eu preciso de um Mac. Eu achei divertido. Eu dei risada, achei bacana o vídeo. Aí aconteceu o quê? No sábado, no domingo, acho que foi no sábado, a Apple tirou do ar o vídeo. Eu fiquei sabendo, eu vi o Felipe comentando sobre isso, e logo depois o Dave Mark, que é jornalista também das antigas, da história da Apple, trabalhou muito por muito tempo no... Como é que chamava? O The Loop, que
The Loop.
era do Jim Dalrymple, que até se aposentou. Ele falou que a Apple tinha tirado do ar as apresentações do PowerPoint e do Keynote. Para mim continuava disponível, então não sei se era cache ou alguma coisa assim. E aí eu vi o Felipe falando que a Apple tinha tirado do ar o vídeo cringe da Apple ajudando a convencer papai e mamãe a comprar um Mac. Antes de falar de impressões, quer falar um pouco mais talvez a respeito do vídeo, do que essa campanha pode significar para a Apple?
Eu acho que essa campanha vem bem ali na época que a Apple faz aquela campanha Back to School lá fora, porque, né, o pessoal lá no Hemisfério Norte está de férias, as aulas lá voltam em setembro, então é o momento que a Apple traz aquela campanha Back to School, que tem desconto em Mac, desconto em iPad, todo ano tem essa campanha. E nesse ano acho que eles tentaram fazer algo que parecesse mais engraçadinho, né, no sentido de todo o vídeo ali é como se fosse uma palestra, né? Tem um palestrante ali caricato com gravatinha, e aí ele vai passando uns slides de PowerPoint, ah, porque, né, comprar um Mac vale mais a pena. No caso ali o foco é o MacBook Air, né? Porque comprar um MacBook Air vale mais a pena que comprar um laptop qualquer. E aí vai abordando, ó, o que que os pais gostam? Pais gostam de desconto. Pais gostam daí falar, ó, o MacBook Air tem desconto de estudante. Ah, fala pro seu pai que se você comprar um MacBook Air, ele tem o Find My e você não vai perder seu computador, porque quem é. Porque o que o pai mais odeia é ter que comprar dois computadores. Eu fiquei pensando, nossa, gente, é coisa de estadunidense mesmo cogitar perder um MacBook, né? Porque eu acho que um brasileiro nunca deixaria, se permitiria perder um MacBook. Mas enfim, né? E aí vai abordando, é um vídeo de 7 minutos que vai abordando essas brincadeirinhas de, ah, o PC tem isso, você vai comprar um PC mais barato, mas aí você vai gastar com backup, com case, com powerbank, com antivírus, aquelas coisas bem clichês de computador. E assim, eu assisti, eu fiquei indiferente, eu acho que tive a mesma reação que o John Gruber, que ele até escreveu um comentário também sobre essa situação toda do comercial, dele ser retirado, que ele falou, ah, eu não diria que é cringe, mas também não diria que achei engraçado. Eu fiquei neutro quanto ao vídeo. E até um detalhe que eu também concordo um pouco com o Gruber, que assim, eu entendo o que eles quiseram fazer, entendo que eles quiseram ser engraçados, mas ficou uma coisa tipo assim, qual que é o propósito do vídeo? A Apple acha que foi só ser engraçado. A Apple acha, né, que o Gruber até fala que adolescentes são estúpidos demais para saber como pedir um Mac para os pais deles, ou a Apple acha que os pais são estúpidos demais para não saber o que é um laptop bom. E sabe, ficou um conceito meio perdido. Eu sei que teve gente que achou engraçado, que achou legal, mas eu achei que ficou meio perdido. E no fim das contas, o que mais me pega nisso tudo, independente do comercial ser legal, não sei, tem gente que gostou, tem gente que não gostou, é que parece que virou rotina, né? A Apple publicar um comercial no YouTube, esperar a repercussão dele e, dependendo da repercussão, tira do ar e finge que nunca aconteceu. Que isso tem acontecido cada vez mais e acho que me aponta, sei lá, para uma mudança no time de marketing, não sei, na agência que a Apple tem. Que tá estranho, porque justamente aquele comercial do iPad Pro M4 que amassa os instrumentos, aquele pegou super mal, a Apple voltou atrás, tirou do ar. Aí teve um lá daquela que eles lançam todo ano também do Mac, que o pessoal vai viajar com o Mac, que também pegou super mal, que falaram que foi um comercial meio estereotipado. Tiraram do ar também aquele comercial. Então dá para lembrar aí já de algumas campanhas no último ano, talvez, né? O comercial da Apple Intelligence também teve que sair do ar. Então, assim, no fim das contas, independente do teor da propaganda, o que me chama a atenção é justamente isso. Como que a Apple ultimamente parece que lança no YouTube para ver se as pessoas vão gostar ou não, aí dependendo da reação, ela tira do ar e não veicula e finge que não aconteceu. Isso eu acho meio estranho. Não sei o que que você acha, Marcos.
Quando eu vi essa campanha, eu achei engraçado porque, por coincidência, em 2012, 13, uma coisa assim, eu trabalhei numa campanha para uma faculdade e a campanha era para você dizer qual que era o e-mail do papai e da mamãe, qual era o curso pouco tradicional que você queria fazer, né, na época, né, tipo assim, moda, gastronomia, coisa assim, e ele gerava uma redação para você mandar para papai e para mamãe dizendo por que que tudo bem você querer fazer moda, sabe assim? Era o tempo que tinha uma resistência maior, né? Entendam que, pelo amor de Deus, né? Então falava sobre, né, as vantagens que ia ter, tamanho de mercado, etc. Que eu vi essa campanha e falei, olha, que não é que ela tenha copiado, mas eu falei, poxa, que engraçado, né? As ideias são uma coisa meio cíclica. Tem uma questão aí que eu não sei se tiraram do ar por conta de legislação, porque tem uma diferença entre você falar com pré-universitários e falar com jovens, crianças, especialmente em cada país tem um jeito diferente. Aqui no Brasil, por exemplo, a campanha não foi para o Brasil, mas para dar um exemplo, tá? Você não pode usar o imperativo para falar com criança. Compre agora, não, você não pode mandar a criança comprar. Então, né, tipo, peça para a mamãe ligar. Quando era criança tinha isso, né? Para você ligar para, sei lá, turma do Chaves e pagar uma fortuna na ligação. Não pode. Então, tem muitas leis e regras que você tem que seguir dependendo do seu público que você estiver falando, né? E o vídeo especificamente, né? Eu acho que assim, a campanha toda e o vídeo não é exatamente pra criança ver. Tá fazendo o papel de Cicerone pra falar da mesma forma e informar os pais, o responsável, mãe, que o Mac tem isso tudo, a parte do. Então a campanha serviu como um agente duplo aí, mas eu acho que ela tirou do ar por conta de alguma coisa legislatória que algum senador bateu lá e falou, oh! E aí ela achou melhor, não sei, isso ficou meio estranho. Mas como campanha, como um exercício publicitário, eu achei engraçadinho. A Evelyn tem dois veios de campanha, né? Ela faz umas campanhas que... Uma comédia meio cringe mesmo, né? Sei lá, fez esses dias um cara que tava de sunga, tomando sol no teto do prédio, trabalhando de lá. É um humor meio The Office, assim, meio dela, esse tipo de coisa. E faz as campanhas mais impressionante, bonito, inspiradora, né? Ela faz pra apelar pra públicos diferentes. Não havia um problema criativo nessa campanha. Acho que ele foi, talvez, regulatório de algum jeito, que ela achou melhor tirar do ar, mas eu cacei aqui o link da apresentação pelo Medinload, segue funcionando pra mim. Ainda pode ser um cache muito louco, mas tá no ar. Acho que se ela fosse tirar do ar, teria tirado tudo do ar. A não ser que no vídeo, especificamente, tivesse uma frase que poderia complicar ela muito regulatoriamente. Apesar de que lá nos Estados Unidos, meio que vale tudo, né? A parte de publicidade é bem mais livre lá. Você pode, o concorrente pode falar do outro, aqui você nem pode, né? Campanha de Coca e Pepsi, por exemplo, que é histórico lá fora, que a Coca-Cola usava a embalagem da Pepsi, a Pepsi chutava a Coca-Cola e dava nada. Aqui você nem poderia fazer isso, né? Então, não sei. Outra coisa pra ver se vaza aí. O que foi que levou ela a tirar o ar? Se ela vai voltar com esse vídeo daqui a pouco, aí o pessoal vai achar a diferença de um pra outro, falar, ah, cortou essa cena. Então, esse argumento aqui ela não podia fazer. Sei lá. Mas eu achei divertidinho o vídeo. Bom, e pra finalizar o episódio de hoje, estão saindo rumores dos iPhones do ano que vem. Não esse agora, que deve ser anunciado em setembro, mas a próxima geração. E a história é de que a Apple deve mesmo tirar da tela a Dynamic Island. Ela está trabalhando numa tecnologia que vai deixar esses sensores existirem por baixo mesmo do display. E aí que me entorta as ideias esse rumor é o seguinte. A câmera frontal, ao invés de ficar ali no centro a bolinha, vai ser um furo na tela em cima na esquerda. Como é um bando de telefone Android que fez isso para se diferenciar de todo mundo que coloca a câmera no centro quando é incorporado na carcaça do aparelho, quando é tipo uma Dynamic Island fake, enfim, né? Mas o pior é por não ser simétrico, eu acho horroroso o iPhone pendendo pro lado assim, com meu caolho, sabe? Não sei. Então tem esse rumor a respeito disso, e rumores também a respeito da tecnologia mesmo, do display, por exemplo, que esses iPhones devem ser os primeiros a ganhar tela de 120 Hz, ou desse ano vai ser, do ano que vem vai manter, mas com uma tecnologia de display, uma exibição de imagem diferente, mas achei engraçado primeiro, que estamos na era dos rumores do iPhone do ano que vem, então o pessoal tá dando como certeiro já tudo que já pintou de um rumor a respeito desse ano, mas especialmente, mesmo a Apple não mexendo aparentemente no tamanho dos displays, isso da linha, que a gente deve ter mesmo a tela os sensores por baixo e a câmera na lateral ali. Lateral, né? No canto esquerdo da tela, para esses iPhones Pro. Estranho, hein? Ou sou eu que tô estranhando?
A primeira coisa que eu pensei foi, nossa, a Apple vai reinventar o Galaxy S10. Que ele ficou bem emblemático justamente por ter a câmera no cantinho, que na época eles até chamavam, acho que de hole punch camera. E parecia, sei lá, que você pegou aquele furador de papel e furou, assim, o telefone no canto e tinha um buraquinho que você podia segurar. Eu também me incomodo um pouco a ideia da câmera não ser simétrica. Fico pensando na Dynamic Island, porque é um recurso que eu gosto, eu acho legal. Que, tipo, muda e faz diferença, mas é bonitinho, é legal, já que precisa ter um furo que ele sirva pra alguma coisa. Então, tenha, ela exibe, né, Uber, alguma informação útil, iFood, né, dependendo do aplicativo. Eu acho bacana ter aquela interação ali, então eu ficaria meio chateadinho se eles tirassem isso. Acredito que tirar não vai, mas talvez vai mudar ela pro lado, né? A animação daí vai sair do canto da tela ao invés de sair do centro. Acho que eles ainda vão tentar manter Dynamic Island de alguma forma. Mas eu também tô igual a você. Só de pensar que vai ficar assimétrico, um buraco no canto da tela, me dá um pouquinho de faniquito e espero que voltem atrás nessa decisão. Ou que a câmera seja invisível de verdade, que você não consiga ver nada, tal qual tem já, né, alguns telefones que a câmera realmente fica por baixo da tela mesmo, os dobráveis da Samsung tem uma câmera assim, e aí ele meio que tem uns pixels ali invisíveis, você consegue ver, ainda tem uns problemas de qualidade, mas quem sabe a Apple consegue acertar isso, e aí na hora que você vai usar a mesma câmera, fica tudo preto para o sensor não ter nenhuma interferência, então quem sabe eles fazem algo assim, porque fica o buraquinho ali no canto, não sei, né? Mas reforça os rumores que tá todo mundo falando que no ano que vem a Apple quer lançar o telefone todo vidro deles, que até o Gurman falou esses dias, né, que o iOS 26, o Liquid Glass, foi pensado em hardwares do futuro, incluindo esse telefone que vai ser todo vidro. E é muito engraçado, porque esses rumores parecem os mesmos rumores do iPhone X na época, né, que a gente voltar lá em 2016 e pegar os rumores da época, era assim, Apple vai fazer telefone todo vidro em comemoração aos 10 anos do iPhone. E era isso, um telefone curvado, com tela de uma ponta a outra, né? E no final saiu o iPhone X, então parece que é um repeteco do que aconteceu 10 anos atrás, né? O telefone todo vidro, o sonho da Apple de fazer o telefone. Vamos ver o que vai ser, mas já dá a entender que um grande redesign vai acontecer no ano que vem pro iPhone. Que o desse ano é igual você falou, Marcos. Já parece bem certo o que vai ter. Aquele calombão atrás de câmera, que pra mim também tá meio estranho, mas parece que a coisa já tá bem definida pra esse ano. Até já estamos em junho, então no máximo mês que vem a Apple já vai começar a produção em massa desses iPhones para eles serem lançados em setembro. Então realmente ela já bateu o martelo no que vai ter nos iPhones desse ano e já está discutindo o que vai ter no iPhone do ano que vem. Então, me parece que o iPhone 18, isso se ela não inventar um outro nome, né? O iPhone XX, vai saber, né? Ele, tudo indica que ele vai ser bem mais diferente em questão de design.
O iPhone 26, iPhone 27.
É, também, né?
Mandem as impressões pra gente, pessoal, gigahertz.fm/feedback. Os links de tudo que a gente comentou, vocês encontram também em gigahertz.fm/afonte/157, também nas notas aqui do episódio. Quero agradecer a Firmou Consultoria Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que recomendam o A Fonte, descobriram o podcast recentemente, querem que mais gente descubra, que vão nas redes e falam sobre o episódio. Vocês que contribuem com os follow-ups aqui pra gente no feedback. Vocês que deixam reviews, avaliações também. E a você, Felipe, por semana após semana, seguir ajudando a gente a fazer sentido do que está rolando lá de Cupertino.
Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposito, lá no Instagram e no Threads.
Boa, para falar comigo, MVC Mendes, nessas redes, apresento por aqui o Área de Trabalho e Área de Transferência, apresento para a Alura o IA Sob Controle, e vocês me encontram lá no Night 5 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem.
Um abraço e até a próxima.